O Barradão?
É, o máximo ali que pode é cerca de 30 mil, né? Foi o
que eu falei, né?
Foi. Essa eu tenho que dar o braço a torcer, que você acertou. Então, no ano passado, tivemos 30.591 torcedores em Vitória 2, Mirassol 0.
Tá bom. Essa. Lá vem de novo. Vai levando lá pelo setor diretório Vitória. Dominou, recolheu o Gabriel de perna esquerda. Volta pra baralha. Toque de letra pra Ramon. Vai bater, bateu. Golaço! Ele rolou pro Ramon, Ramon na saída do Rafael, só tocou pro fundo da rede. Festa do torcedor do Vitória, festa do torcedor do Vitória. Que golaço, que jogada linda do Vitória. Vitória 2, São Paulo 0, pra estremecer o Barradão. Vitória 2, São Paulo 0. E aí, Rafael vai fazer o quê? Chacon, que jogada linda, que golaço, Chacon!
E que aula de como deixar o adversário só te observando. A marcação em distância, a marcação Wi-Fi, né? A distância sem precisar da conexão rápida. Inclusive, o Vitória com a posse de bola vem buscando o terceiro. E o Cedric, hein? Onde estava nessa marcação, meu amigo? Tá perdido o português.
Tá perdido o português. Vai levantar, levantou, afasta a zaga. Flávio, jogada linda, Flávio. Jogada... Começou lá atrás, no meio campo, depois o passe pro Eric, que começou lá na ponta, né?
É, o Baralhas teve uma visão muito boa de jogo, meteu um calcanhar. E o Cedric Soares está assistindo o jogo, né? Eu não sei quanto ele paga pelo ingresso, né? Para ver o jogo lá dentro do campo.
Dizem que ele tem o melhor ingresso, né? Porque nem camarote assiste o jogo tão bem, né?
É, privilegiado. Aí o Eric, pô, molezinha, né? Ele ficou olhando. E aí o jogador entrou e acabou fazendo gol com muita tranquilidade em cima da posição onde deveria ter um jogador, mas estava o Cedric Soares.
Ah, tá falado, rapaz. Bola rolando, o jogo passando. Jovem Pan informa o tempo pra você. Estamos chegando à marca dos 40, agora sim, 40 e 50 passados do segundo tempo. Vitória 2, São Paulo 0.
E sai o gol do Vasco lá em Belém. Gol de Andrés Gomes, marcando Remo 0, Vasco 1.
Lá vai de novo, vem trabalhando agora, 41, depois tiro, mas eu tô falando a verdade. Vem de novo, vai trabalhando lá pelo setor direito, e daqui a pouco, com a categoria de sempre, o Guilherme Silva vai assumir o pódio pra você. E lá vem de novo, vitória do Ramon, meteu bola no meio, pega, Rafael. É bom São Paulo fechar a casinha total, viu, Chacon?
É, porque senão vai tomar mais, né, e inclusive vai sendo a vitória mais elástica. Ah, perdão, a derrota mais elástica do São Paulo nesse Campeonato Brasileiro. As outras duas derrotas por 1 a 0 contra o Atlético Mineiro e contra o Palmeiras. Mais uma derrota fora de casa agora, uma com o Atlético Mineiro, agora essa em casa para o Palmeiras. 2 a 0 vitória. Vai encaminhando mais uma boa vitória em casa, a equipe baiana.
E não tivemos a parada, né? Pro pessoal tomar uma aguinha no segundo tempo, né?
Deve ter esfriado.
Já.
Ou o Anderson Daronco esqueceu, né?
Não, pode ter esquecido, mas eu sei, o Baralhas vai sair. O passe dele foi nojento, hein? No bom sentido, óbvio, né? As pessoas entenderam.
Uma boa jogada.
Meu Deus, ele fez com tranquilidade o passe de calcanhar ali pra trás. Futebol é na Pan.
É sensacional, é nas lojas 100. Samsung Galaxy S26 5G Ultra. Memória de 512 GB e câmera quádrupla de 200 megapixels. Apenas 11.498 à vista. Ou 10 de 1.149,80 por mês, sem juros, nas lojas 100.
O Baralhas saiu.
Foi embora o Baralhas para a entrada do Ronald. Ronald em campo na equipe do Vitória, camisa número 8. Entrando no lugar do Baralhas, que deu um passe espetacular. 44, Baralhas vai embora para a entrada de Ronald, número 8.
Foi aquele famoso passe nojento, sabe? Foi nojento, rapaz. O cara, ele recebeu a bola, mas numa também ele viu o Ramon chegando completamente livre, né? Falou, ah, dá tempo de fazer o que eu quiser aqui. Lá vai de novo ali o Vitória. Falta, vai tomar cartão o jogador São Paulino, quer ver? Olha o Daronco Baral, o René tentou passar, acho que foi o Tolói que chegou metendo o corpão ali. É, vai dar o cartão, ó. É que o Daronco, ele espera, entendeu? Pra foca a câmera, a hora que a câmera foca, aí sim vou fazer meu trabalho. Diga lá, Chaco.
Tolói abriu o braço, né? Abriu o braço, atingiu apenas o jogador da equipe do Vitória, o René, que estava em velocidade amarelo para Rafael Tolói Favara.
Rafael Tolói toma cartão amarelo. 2-0 Vitória, importantíssima do Vitória, 2-0 para cima do São Paulo Futebol Clube. E para o São Paulo é um péssimo resultado. Agora tem que torcer contra o Bahia, tem que torcer para um empate de repente entre Flamengo e Fluminense. Tem que torcer. Vai trabalhando a bola lá pelo setor direito. Sabe o que? E o Chacon, eu tenho certeza que ele vai concordar comigo por essa rejeição tão grande ao Roger. Uma derrota como essa para o Vitória. E vamos supor um empate na terça-feira. A situação do Roger fica delicadíssima.
Ela já é delicada
já
desde
é delicada
o momento que ele...
Ganhando.
Quando ele foi contratado.
Ele desembarcou do avião no aeroporto de Congonhas. Ali, eu fiz uma analogia recente, que ele é o paciente sem muito caso de recuperação, que precisa constantemente que a bomba de oxigênio fique sendo... reabastecida. O que, que é reabastecer a bomba de oxigênio? São vitórias, porque as vitórias vão prolongando a pouca paciência do torcedor. Quando essa bomba acabar, acaba o trabalho do Roger.
Agora, se a direção tiver convicção, mantém o mundo. Agora, se não tem convicção, aí, não tem capacidade, aí...
Flávio, vamos esperar o quê, né, Flávio? Da direção,
nada. Realmente, o São Paulo não tem futuro. As glórias vêm do passado.
Nada de novo. Tenta toque, bate na marcação. Sobra de novo na meia esquerda. Vem chegando o time do Vitória. Vai pra dentro, pintou. Ciscou pra lá, pra cá. Prendeu o Gabara. Vai pintar cruzamento. É o Tarcia. Tentou cruzar para sair pela linha de fundo. Ele vai dar escanteio. Escanteio, Chacon.
Pois é, escanteio, porque realmente encosta no jogador da equipe do São Paulo, né? Fazendo bloqueio ali o Cedric Soares para cima da chegada pelo lado esquerdo. Ganha escanteio a equipe do Vitória. Já estamos nos acréscimos, só faltou subir a placa, né, Favara? Escanteio. Vem aí Ramon, autor, inclusive, do segundo gol do Vitória.
Já passamos um minuto no tempo regulamentar. Estamos no Tacrátimo. Brigando pela bola de novo aqui pelo setor esquerdo do time do Vitória. Olha ali, apertando Tapia e Cedric. Deu 6 minutos.
Dá pra pôr uma escada no lugar do... Aquelas escadinhas.
Você falava de cone, você tá querendo...
Cone, uma lata d'água, uma escada. Qualquer coisa. Mas botar esse cara em campo é um perigo. Você tem que marcar ele, né? A defesa do São Paulo tem que marcar ele. Ele é um perigo, ele chuta pra cima e fica olhando a bola cair. Ele é um perigo. São Paulo, quando ele entrou, São Paulo ficou com um a menos, tá com um a menos, ficou com dois a menos, mas ainda tem que perder um jogador que tem que marcá-lo. É um negócio terrível.
Tá falado. Ele deu mais 6 minutos, agora pouco mais de 4 e 20. 4 e 20 pra acabar, não é isso? É isso? Ah, é? Eu não sei, eu sou careta. 2-0, 2-0. 2-0, 2-0, Vitória pra cima do São Paulo. Vai de novo, vai trabalhando a bola. Aqui pela meia direita, dominou, recolheu, limpou. Ele tá se preparando, rapaz. Subiu da praia direto pra cá. Esse é o nosso Guilherme. 2-0, 2-0. Guilherme Silva vai comandar o pós-jogo pra você aqui, falando muito de São Paulo. Vitória, 2-0. Vai trabalhando a bola. Abrindo o jogo aqui, se tá liberado, eu venho. O problema é que eu não sei se tá liberado ou não.
Abrochou de novo lá na ponta direita. Recolheu, vai pra dentro. Que bolão, vai pintar terceiro. Bate a bola pra fora. Agora tá passeio, hein? Agora o São Paulo entregou os pontos.
Sim, depois do segundo gol acabou. Aí não tinha mais poder de reação. São Paulo tá rezando pra acabar o tempo. E se tivesse perguntado pro São Paulo se ele queria os acréscimos, né, perdendo o jogo, ele abriria a mão com muita gentilmente. Pode ficar com isso.
Lá vem de novo. Vem abrindo o jogo aqui pelo setor direito. Desce a bola, o time do São Paulo. Abre a bola aqui na ponta. Vem tricolor. Vem Arthur. Arthur dominou. Ciscou pra lá, pra cá. Prendeu o Gabana pro São Paulo. Futebol Clube aberto na meia direita. Ele pisa. Agora bola pra Marcos Antônio. Toca pra Tapia. Tapia pra Cedric. Vamos ver o que ele vai fazer. Cedric vai levantar. Levantou pra ninguém, seu Cedric. Futebol Anapã.
É sensacional, é nas lojas 100, Samsung Galaxy S26 5G Ultra. Memória de 512GB e câmera quádrupla de 200 megapixels, apenas 11.498 à vista. Ou 10 de 1.149,80 por mês, sem juros, nas lojas 100.
Rapaz, 3 e 30 passado. Vai por a bola que jogou de novo o time do São Paulo. Abre o jogo lá pelo setor esquerdo. Trabalhando a bola de novo. Falta o jogo. Olha o carinho, rapaz. Olha o carinho. Falta o jogo de novo aqui pelo setor direito. Vem Alan Franco. Alan Franco dominou. Recolheu o Alan Franco de perna direita. Meteu a bola na liga direita. Vai pra dentro. Descendo de novo aqui pelo setor direito. Parte pro campo de ataque. Dominou. Recolheu o piso. Levanta a cabeça. Trabalha a jogada. Recolhe. Parte pro campo de ataque. Vem descendo Arthur. Arthur vai pra dentro. Tapia pediu ele o Gabana aqui na ponta para Arthur. Arthur dominou, pedalou, tentou passar. Fica difícil, né, meu filho? Fica difícil, ele perde a bola. Péssimo resultado para o time do São Paulo Futebol Clube. Parte para o campo de ataque no Barradão em Salvador. No Barradão em Salvador. Mete a bola de novo lá pelo setor direito. Eric. Eric comeu. Ó, vai ganhando tempo lá o Eric. Ó, pisando a bola. Relax. Volta, jogou mais atrás, trabalhando a jogada. 1:20 para acabar. 1:20 para acabar. Já estamos nos acréscimos. Taca a bola de novo aqui pelo setor esquerdo. Falta o jogo de novo para Gabon. Gabon abriu o jogo de novo no meio para Zé Vitor. Zé Vitor dominou, prendeu Gabara. Falta o jogo de novo lá pelo setor direito. Falta o jogo de novo no campo de defesa. Recuare de perna direita. Abre o jogo aqui na meia esquerda. Vai trabalhando a bola. Recolhendo, pensando. A bola vem com o Gabon. Eu não, porque eu já viajei muito com ele. Não quero entrar nessa, não. Vai de novo, vai trabalhando da bola na meia direita. Recolhe, parte pro campo de ataque, se defende o time do e passou, se defendeu mal o time do São Paulo. Olha o contra-ataque do Vitória, vai pra dentro, carregando na meia direita, limpou, vai bater, bateu, pega, Rafael. Tem que aumentar o bicho pra ele, senão ia tomar três, Chacon.
Pois é, e aí fez a defesa aí o Rafael, salvando o que seria o terceiro gol da equipe do Vitória. Um passeio da equipe baiana pra cima do São Paulo. Olha, não precisa, precisa de 20 segundos? Já encerra, né, Favara?
Acabou, né? Fim de papo. Acabou o fim de papo no Paradão. 2-0. Pita o árbitro, acabou. Fim de jogo no Paradão em Salvador. E deu Vitória. Vitória 2, São Paulo 0. É, rapaz, vamos lá.
O Daronco percebeu o negócio, falou, ó, vamos parar por aqui que tá bom demais. Foi malandro o Daronco no melhor sentido.
É muito raro.
Foi malandro no bom sentido nesse caso aí. Ele foi bem, segurou a bronca, tinha escanteio e falou, mas que isso aí, deixa assim.
Deixa pra lá, ó a cara do Rafael saindo. Vem aí o Pachuca aqui na Pan, com a categoria de sempre. Ele vem aí, Guilherme Silva aqui na Pan. Arrebenta, meu amigo.
Valeu, Fausto Favara. Vamos nessa com o pós-jogo Jovem Pan. Depois de Vitória 2, São Paulo 0. Você acompanhou pela Jovem Pan com Fausto Favara, Flávio Prado, Giovanni Chacon, comigo, Guilherme Silva. E agora vamos até às 7:30 da noite com o pós-jogo. E na sequência começa o aquecimento para Santos e Atlético Mineiro. A bola rola na Vila Belmiro. Às 8 horas da noite, narração de José Manuel de Barros, com Vampeta, com Daniel Lian e comigo, Guilherme Silva. Já, a transmissão de Santos e Atlético Mineiro. E depois do jogo, ainda tem o pós-jogo, até às 10h30 da noite. É a cobertura Jovem Pan no Campeonato Brasileiro de 2026. Comigo aqui no pós-jogo, Flávio Prado, Giovanni Chacon. Vamos começar com o Chacon, depois desse 2-0. Vitória 2, São Paulo 0, um resultado que, digamos assim, não é absurdo, mas com certeza vai levar muita reclamação nas costas o técnico Roger Machado. E aí nós vamos discutir se justamente ou não. Vale destacar que o São Paulo também joga na terça-feira pela Copa Sul-Americana, então tem uma sequência de jogos importantes. Hoje perdeu, agora enfrenta na Sul-Americana um adversário também que não é difícil em casa. Vamos ver como será a reação São Paulina depois do que aconteceu neste sábado lá no Barradão. Giovanni Chacon, terminou. Vitória... Triunfo do Vitória, 2-0 contra o São Paulo.
Três pontos do Vitória, pontos, né, isso. Contra a equipe do São Paulo. Um abraço para você, meu caro Guilherme Silva, para o pessoal que nos acompanha aqui nesse pós-jogo da Jovem Pan, Flávio Prado também por aqui, que comentou a partida. Vitória do time da casa, 2-0 para o Vitória da Bahia para cima do São Paulo. São Paulo que volta a perder, volta a uma volta a estaca zero, né? Porque tinha conseguido duas vitórias consecutivas, uma goleada para cima do Cruzeiro e depois uma vitória na Copa Sul-Americana. E aquilo, se o objetivo do São Paulo é voltar à Copa Libertadores América, o ponto é que chegue e ganhe jogos fora de casa também. Fora de casa é a grande carta na manga dos times que querem se classificar para a Copa Libertadores da América. Se esse é o objetivo do São Paulo, o São Paulo não soube cumprir. Então, situação delicada. O São Paulo que terá a ausência, então, do Lucas Ramon no jogo contra o Vasco da Gama no próximo final de semana, fora de casa também. E aí a dúvida, né? Vai colocar quem? Cedric de novo? Ou vai dar uma chance pro Mike, que tá sumido, hein? Esse daí tá tão sumido quanto o Arboleda, mas o Arboleda foi opção do próprio Arboleda de sumir. O Mike foi porque o técnico Roger Machado não o escolheu. Então, tem que decidir também o Roger quem é que vai a campo no jogo contra o Vasco, o Lucas Ramon, que merecidamente tomou o cartão vermelho, o Guilherme Silva.
Exatamente, vale esse destaque também, né? O São Paulo jogou boa parte do segundo tempo com um jogador a menos, não conseguiu uma reação naquele momento, já perdia o jogo por 1-0. Flávio Prado, a partida do São Paulo lá no Barradão, claro que tem esse lance da expulsão, né? Essa questão que o São Paulo não conseguiu a reação e quando tentava a reação teve um jogador expulso, já perdia por 1-0, mas jogou boa parte do segundo tempo com a menos e aí toma o segundo gol no final da partida. Partida do São Paulo realmente foi ruim ou foi mais, digamos assim, o acaso na partida de hoje, contando com essa também expulsão, Flávio?
Ah, eu não acredito muito em você não errou, errou, claro que errou, né? O São Paulo fez o primeiro tempo melhor que o Vitória, mas acabou tomando um gol, falha de numa bola parada, né? Deixaram o Kaká completamente solto, a bola foi no primeiro pau, ninguém mudou, ninguém marcou o lado do Kaká, ele acabou fazendo gol. Mas o São Paulo não tinha sido inferior, não tinha sido até um pouco melhor do que o time do Vitória no primeiro tempo. Voltou com tudo, voltou atacando bastante, forçando bastante, finalizando, coisa que ele não fez no primeiro tempo. Aí veio a expulsão do Lucas Ramon, ficou tão destabanado, derrubou o jogador do Vitória de uma maneira absurda, merecidamente foi expulso. E aí o São Paulo ficou aberto, né? E bota Cedric, Soares e tal, e ficou com dois a menos. E ainda alguém para marcar o cara. Aí o Vitória, obviamente, mesmo assim o São Paulo ainda estava melhor, estava com 60% de posse de bola. O TT entrou muito bem na partida, tentava finalizar, mas aí o Vitória estava bem fechado, tentando explorar o contra-ataque. Veio o contra-ataque, fez um belo gol com o Ramon, a partir dali acabou o jogo. Aí o São Paulo ficou totalmente entregue, poderia ter tomado até mais gols. Então foram contingências que levaram o São Paulo a essa derrota. Primeiro tempo ele perdeu de 1-0 sem merecer. Segundo tempo, quando tomou o segundo gol, depois da expulsão boba do Lucas Ramon, aí o São Paulo ficou totalmente entregue. Na soma das coisas, o Vitória acabou merecendo o resultado, que não tem nada que ver com as dificuldades do São Paulo, com o erro individual do jogador, numa expulsão estabanada, e o fato do São Paulo ter um elenco onde tem o Cedric Soares como opção para jogar, né? Então, o Vitória não tem nada com isso, ele simplesmente fez a parte dele e ganhou o jogo. Aliás, o Vitória em casa, ele costuma se virar bem e costuma garantir suas permanências na Série A, que é o objetivo principal do Vitória, jogando as suas partidas em casa. E hoje, mais uma vez, isso aconteceu.
E claro, como eu disse até na abertura, né? Justamente ou injustamente, o Roger Machado, como vocês comentaram durante o jogo, será bastante criticado, porque ele já chegou bastante pressionado por toda a circunstância que envolveu a mudança no comando técnico do São Paulo. O fato é que o Roger não vai ter sossego, né, Flávio? Assim, eu digo infelizmente, porque acho que qualquer treinador, seja ele brasileiro ou não, seja ele jovem ou não, enfim, merece ter um tempo para você poder avaliar o trabalho dele, um tempo, eu diria, coerente, justo, sei lá, 20 jogos, 30 jogos, né? No ideal seria isso, mas nem sempre acontece isso, e no caso do Roger, será pior ainda, e não é novidade nenhuma.
Bom, se você tiver uma direção competente e consciente daquilo que faz, ela é a responsável pela contratação do técnico. Portanto, ela tem obrigação de dar respaldo ao treinador. Porque se o Roger sair, ou qualquer treinador, tem multa. Quando eles demitiram o Crespo, teve multa. Então, tem que ter uma responsabilidade com o dinheiro do clube. Então, se o São Paulo contrata um novo treinador e paga a multa para o outro, e não é baixa a multa, tanto que o Roger está acionando aí até a FIFA para tentar receber, você tem que responder por aquilo que foi feito. Você tem que dar respaldo para o treinador, pelo menos por um tempo, né, que se entenda como razoável. Não sei se o São Paulo tem gente com essa capacidade. O que a torcida acha ou não acha, não é problema de direção competente. Vide Leila Pereira. Podiam chamar a Leila Pereira para fazer um curso lá, para eles verem como é que funciona. A Leila não está nem aí para aquilo que a rede social diz, para aquilo que a torcida diz. Então, se eles tinham convicção, deveriam ter, ou devem dar respaldo para o Roger. Se eles não tinham convicção, não deveriam ter contratado o Roger.
Giovanni Chacon, pelos números da partida, até os números mostram um jogo, nos quesitos aqui da estatística, né? Mostra um jogo equilibrado. Chutes, por exemplo, total 15 do Vitória contra 16 do São Paulo. No gol, 6 do Vitória, 5 do São Paulo e mais uma bola na trave do Vitória. Defesas dos goleiros. Goleiro do Vitória fez 5 grandes defesas, goleiro do São Paulo 4. E grandes chances, 3 do Vitória, 2 do São Paulo, no placar 2-0. Números equilibrados e, claro, como eu digo aqui, repito, teve a expulsão e teve o fato do São Paulo ter sofrido o gol, o primeiro gol, né, no erro ali, que o time até estava segurando o 0-0, indo para o intervalo com o 0-0. Chacon.
Exatamente, Gui. E a gente olha para a tabela de classificação, o São Paulo, o Flávio muito bem disse, né, tá lá em segundo colocado, agora terceiro, porque perde pelo saldo de gols para a equipe do Fluminense, está frequentando uma zona que não lhe pertence, né? Já foi isso nos últimos anos, em alguns casos, e desde 2018, Flávio, eu lembro de casos como esse. Por exemplo, para mim, o Aguirre, que não pratica um futebol que eu gosto de ver, mas estava sendo eficiente, foi punido pela própria competência de colocar o São Paulo lá em 2018 líder do campeonato e depois perder fôlego.
Diniz
era o outro exemplo que eu ia dar. Também colocou num ponto, aí teve, enrosco com o jogador e tudo certo. Esse é um outro ponto. Agora, punidos por colocar o São Paulo num patamar que não lhe cabe. Eu acho, penso, que o Crespo, ele acabou pegando uma sequência muito boa de resultados, colocou o São Paulo numa posição que não cabia ao clube. Eu vejo um São Paulo que, se quiser lutar por uma vaga na Libertadores, talvez seja até mais viável pensar numa Copa e fazer uma campanha sólida no Brasileirão, de não encher o saco, sabe? De não frequentar perto do Z4. Mas ali um oitavo, nono lugar. E focar na Copa Sul-Americana, que eu acho até mais acessível que a Copa do Brasil, porque o nível é mais alto na Copa do Brasil. Você vai lá no sorteio, pegou Palmeiras, pegou Flamengo. Você não é você não é favorito. Um São Paulo não é favorito. Então, a Copa Sul-Americana pode até ser uma válvula de escape boa para o São Paulo nessa temporada. Agora, o fato é que o São Paulo está acima do que se espera do próprio elenco, porque o elenco não é recheado de craques, mas às vezes eu sinto também que os técnicos, isso bate. Roger Machado batia com o Crespo também, que eu tinha a mesma visão. Zubeldía, a mesma coisa. Ah, mas o elenco é limitado. Tem suas limitações, mas dá para extrair um pouco mais. Seja o Roger, o Crespo podia ter extraído um pouco mais do São Paulo. O Zubeldía, principalmente, desses três, talvez seja o que mais deixou a desejar na reta final da própria passagem. Enfim, é um São Paulo que... E falando do jogo de hoje, Gui, é um São Paulo que merecidamente perdeu, né? Não se atentou aos pontos. Por exemplo, uma falha absurda ali, o André Silva perdendo a bola, o Kaká marcando o gol. Depois, no segundo gol, já com um a mais, a equipe do Vitória colocou o São Paulo a defesa na roda, né? E outra, a saída do Cedric na marcação, uma das coisas mais horrorosas que eu vi nessa partida. O cara completamente perdido e ele larga o lance. Se a gente pega o lance de volta, ele não tenta correr. Ele falou, putz, essa daqui já foi, né? E tá tudo bem. É uma conformidade com lances errados muito grande. E aquilo, né? Eu quero saber se o possante Cedric Soares terá a mesma impaciência que se teve com o Mike, por exemplo, que sumiu. Menino da base. Que ele não tá mais sendo relacionado. Ah, ele erra? Verdade. Contra o Atlético Mineiro, o Mike foi muito mal. Mas é um garoto. O Cedric Soares tem 34 anos. É um cara experiente, que não pode falhar da forma que ele falhou hoje. Então, eu quero saber se a impaciência que se teve com o Mike, logo depois do erro que teve contra o Atlético Mineiro, no Campeonato Brasileiro, deixando ele de lado, se isso vai refletir com o Cedric Soares depois se erro horroroso no segundo gol em que ele desistiu da jogada. Cedric Soares, pelo amor de Deus.
E até sobre a questão que o Chacon falou, né? Mas agora trazendo pro lado do Lucas Ramon, que foi expulso, foi uma expulsão muito assim, eu diria, juvenil. Ele vai ali totalmente de forma, dá pra dizer, agressiva, né? Com o pé
estabanado,
alto, né?
Estabanado, né? Todo estabanado, todo perdido.
E a pergunta que eu faço é a seguinte, cabe uma certa punição, uma multa ao jogador, porque ele deixa o time na mão. Recentemente vimos no Flamengo, né, alguns jogadores recebendo multa, né, por expulsões desse modo, né, quando deixa o time na mão. O Carrascal foi punido assim, o Plata já foi punido assim, enfim. Você acha que nesse caso do Lucas Ramon cabe também esse tipo de punição? Porque ele deixa o time na mão, o time estava perdendo por 1-0 quando tentava uma reação no segundo tempo.
Depende muito, por exemplo, se o cara for expulso por reclamação, aquela expulsão besta, tudo bem, nesse caso aí, ele foi estabanado. Aí foi falta de uma condição melhor, um momento ruim, mas ele não cavou a expulsão, né? Ele fez realmente uma jogada totalmente equivocada, mas ele não cavou uma expulsão. E outra coisa, né? O Flamengo paga em dia, o São Paulo não, né? Como é que você vai punir alguém se você não está em dia com o cara? É difícil, né? Você precisa ter aquela história. Respeito você tem que conquistar, né? Respeito você conquista como? Pagando em dia, cumprindo suas obrigações, que não é exatamente a praia do São Paulo. São Paulo é esculhambado, né? O São Paulo, vai ao Deus dará. Pode ser que nesse momento até esteja pagando em dia, mas é uma coisa muito eventual.
Não tem atraso de salário nesse momento
e
no São Paulo.
E direito de imagem.
Ah, mas esse é sempre tem. Esse daí é a cada. Esse daí já é a parte que o pessoal já está sabendo que é pago em 60 dias.
Não, mas aí
mês dobrado.
Isso chama-se calote.
Isso se chama incompetência.
Caloteiros, né? Não, caloteiro, time caloteiro. Você tem que pagar o salário integral do cara.
E é impressionante como isso já virou algo normalizado dentro do São Paulo, que se a gente pegar duas décadas atrás, se a gente for ver, nossa, mas 20 anos é muita coisa. Cara, passa assim. Duas décadas atrás, 2006, o São Paulo estava sendo campeão pela quarta vez do Campeonato Brasileiro. E tomando frentes, né? Porque não tinha ninguém com esse número de títulos quando ele começa a chegar em 4, 5, 6. É uma sequência que não foi igualada até hoje. gol do Remo, inclusive, depois a gente vai passar com mais detalhe, mas antes isso era visto assim, eu falava em, putz, atrasar salário era quase que o diabo entrando no, na igreja, assim, queimando. Não, isso aqui no São Paulo não acontece. E hoje é como é, faz parte do fluxo de caixa. A desculpa é sempre isso, fluxo de caixa. Tem uma das... Esse é um dos termos que mais me irrita, Flávio. Fluxo de caixa. Ah, não, porque a gente pega um empréstimo aqui para ter o fluxo de caixa e juros, e dane-se. Sabe por quê? Porque depois acaba o mandato e o próximo que pegar é ele que se vire com a dívida. E por aí vai, né, Flávio?
Pois é, o time que não paga em dia e o time que não paga direito de imagem, um time caloteiro, não pode reclamar de nada. Como é que você vai punir o quê? Nem paga, pô. Então, né? Então, não se dá o respeito. Esse é o ponto. São Paulo hoje não se dá o respeito. Então, não tem nada que reclamar. E eu diria, respondendo bem diretamente a sua pergunta, eu não acho que seria um erro para punição nesse nível. Porque não foi... Sabe, eu acho que a punição que você tem que dar é, por exemplo, o cara tá cartão amarelo, tira a camisa quando faz um gol, ou fica enchendo o saco do árbitro para ser expulso. Ali foi... Ele foi estabanadão e tal, realmente expulsão merecidíssima, mas eu não achei que ele cavou a expulsão, não. Ele foi estabanado mesmo. Ele
foi desprovido de inteligência, para não falar outra palavra.
Mas esse menino ele não tem estado mal do modo geral de São Paulo, né?
Muito pelo contrário, exatamente. Tomou a posição.
Não é reincidente também, né?
Não, de forma alguma. Então
acho que aí, acabou, cara, vai mais devagar, vai com calma e tal, mas... Tá tudo bem.
Eu vi
agora,
o pessoal...
hoje ele foi um dos responsáveis pela perda do jogo.
Eu vi o pessoal, o torcedor de São Paulo, falando que tem que multar o Lucas Ramon por esse vermelho, Flávio.
Ele paga quando ele receber o direito de imagem.
Mas assim, aí quando você tem um cara falando que tem que multar o Lucas Ramon, eu colocaria junto, aí vai falar, nossa, tá pegando no pé. Tem que multar o Cedric Soares por errar marcação simples.
Não, tem que multar quem contratou o Cedric Soares e fazer uma CPI para ver por que contratou.
Rui Costa tem que ver, assinou lá.
Tem que chegar e falar por que é que o senhor contratou esse jogador. Dá uma explicação lógica. Um jogador que quando era bom já era ruim. Aí chegou aqui velho, podre, não jogou nada, 3 meses. Não tinha explicação para jogar 3 meses. Não é um jogador com nível para usar a camisa do São Paulo. Aí renova por mais 3 anos. É uma coisa, não é uma brincadeira, tem que explicar. Esse é o tipo daquela negociação que fala, pô, é igual porque o Corinthians contratou aquele espanhol, porque contratou esse marroquino. Sabe aquelas contratações, você fala, pô, peraí, mas por quê? Qual a explicação? Tem que explicar. Como é que você contrata um jogador desse nível, né? Então, isso sim, tem que perguntar por que contratou. E se ele paga, né? Se ele se responsabiliza por isso.
E só algumas informações, o Remo empatou contra o Vasco, gol do Marlon. Agora Remo 1, Vasco também 1, já com 41 do segundo tempo no Mangueirão em Belém. Então, por enquanto, 1-1, Remo e Vasco. E também tivemos gol em Mirassol e Bahia, gol do Mirassol. David Duarte contra Mirassol 1, Bahia 0. O jogo no Maião começou agora às 18h30, ou seja, início do primeiro tempo. E agora quase que o Remo marca o segundo, né? Teve uma chance ali na área, o jogador bateu para fora, mas com perigo, se lamenta bastante o Remo. São os jogos da rodada neste sábado que a Jovem Pan acompanha, além de Vitória e São Paulo. Mais tarde, temos a transmissão de Santos e Atlético Mineiro.
A viagem para o Pará é longa, o Renato viajou, tudo certo.
Ah, mas isso é jogo e campeonato, né? Então tem um adversário decente, um time histórico. Não é o Barracas, não é a Copa Sul-Americana.
É coisa
falando
séria,
de campeonato,
né?
Brasileiro.
Que é do filho do Tapia, né?
Exatamente. Então só joga não, por isso.
Não, o Tapia do São Paulo.
Não,
só pra
Chique Tapia. Então, quer dizer, não é uma coisa séria. E aqui nós estamos falando de coisa séria. A região norte aqui no nosso futebol, que é muito bom. O Remo tem história, o Paysandu tem história. É outra coisa, né? Não é aquela porcaria lá. O Renato não foi, você sabe que eu não sou nem um fã do Renato, mas ele fez muito bem de não ir. Essas porcarias você tem que tratar como porcaria.
Mas você gosta tanto da Argentina, Buenos Aires, dar uma visitada lá, comer um ancho.
Mas você vai comer
um ancho.
Você não precisa ir no jogo. Se ele fosse comer um bife, dar um passeio, no jogo não precisa ir.
E ainda pra falar...
Tá amargo.
É, tá não.
Ah, tô nada.
Tô brincando com você,
pô. O lixo, mano, tem que ser tratado como lixo, pô. O jogo tal de Barracas é lixo.
Barraca Central.
Tem que tratar como ele é.
E ainda vai ir pra comissão lá, né? Será julgado, né, o Renato
Gaúcho? Esses donos de time... Aí eles vão dar uma multa, eles adoram pegar um...
É, grana. Dinheiro, isso.
É, esse negócio de dono de time, né, do cara fazer time, na época do Grondona, era o Arsenal de Sarandi. Um time que tem um estádio debaixo da linha, debaixo
do... E qual o nome do estádio?
Deve ser Julio Grondona.
Julio Grondona.
É, e é um lixo, já foi lá, você que gosta.
Não, mas eu adoraria conhecer.
Ah, não, não queira. É debaixo de um passa um trem, tem um viaduto, é debaixo do viaduto. Então, olha... baita lixo também, e desapareceu, morreu o Julio Grondona, ele tá na terceira divisão na Argentina,
é verdade,
tem 150
caiu.
Times na primeira.
E outra, pra cair tem que fazer um esforço, né, do Promédios e tudo mais, caiu na segunda divisão da Argentina.
Esse
também.
Barracas também, pois quando cair, é um vira um barraco.
São Paulo agora pega o O'Higgins, depois tem o Vasco, né, isso, né, por Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Na sequência tem Copa do Brasil contra o Juventude e ainda pega o Mirassol antes do terceiro jogo da Copa Sul-Americana, que é contra o Milionários fora de casa. Uma sequência para o São Paulo que não é tão fácil assim, porque pega Mirassol, é no Morumbi, mas é o Mirassol, pega o Vasco em São Januário e tem Copa do Brasil no meio do caminho. Na questão do calendário, cansaço, talvez até possa ter, digamos assim, um revezamento, alguns jogadores poupados, aquela coisa toda, mas não são tirando o O'Higgins, mas o O'Higgins eliminou o Bahia, né? Não é, claro, tem que ter um certo cuidado, mas eu acho que o São Paulo tem condições de vencer no Morumbi. Agora, depois disso, pega Vasco em São Januário para o Brasileiro, Copa do Brasil contra o Juventude, também no Morumbi, e o Mirassol. Não são adversários, Vasco e Mirassol, Vasco em São Januário e o Mirassol mesmo em casa, não são adversários tão acessíveis assim não, né, Flávio? São adversários que podem complicar para o São Paulo, eu digo, do Vasco e do Mirassol, os dois pelo Brasileirão.
É claro, não, o Campeonato Brasileiro, eu gosto muito do Campeonato Brasileiro, eu acho ele um campeonato, você vê, o Vasco vem de alguns jogos legais, né, no Campeonato Brasileiro, cresceu com a chegada do Renato e tal. Pô, tá empatando em Belém e o Remo tá dando uma canseira agora, a gente tá vendo aqui. Não é fácil jogar o Campeonato Brasileiro, é um campeonato difícil. Você vai jogar o Juventude em São Paulo, teoricamente São Paulo deve ganhar. Mas o jogo do Vasco é no Rio?
Isso, o jogo do Vasco é Rio de Janeiro. Não,
jogar lá, velho.
Não, o Juventude é depois, né? Não, porque agora é o O'Higgins.
Não, claro, mas tô dizendo, Campeonato Brasileiro. Não é fácil jogar, são times que dão a vida para se manter na primeira divisão e tal. O Campeonato Brasileiro, por isso que eu falo que é impossível o São Paulo ser campeão, você precisa ter elenco, né? Você precisa ter elenco, você precisa ter seriedade, você precisa pagar em dia. Não é uma coisa simples para você ganhar um campeonato desse porte. Então, mesmo que eventualmente você caia no primeiro lugar, mesmo que eventualmente você apareça na posição de destaque, você tem que ter consciência do seu tamanho e do que você pode fazer. Hoje o São Paulo é um time que não paga em dia, é um time que é uma bagunça, uma esculhambação, e tem um elenco limitadíssimo e caríssimo. Então, como é que vai ser campeão? Não dá para ser, não tem jeito.
E, Chacon, pensando nessa sequência, né, tem Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil, depois Sul-Americana de novo, enfim. Como é que você imagina o São Paulo na questão... de, por exemplo, com o elenco que tem, né, vai conseguir colocar todo mundo sempre, vai ter que mudar, quando mudar a coisa pode, digamos assim, piorar, né, se é que é o termo certo, porque não vai dar para nessa sequência, jogar sempre com os mesmos titulares, né, Chacon?
Não, e hoje teve diversos desfalques também, né, o Valeri estava de fora, Luciano, Bobadilha, Sabino, todos esses foram poupados, né, o Bobadilha estava com um corte na perna, ele que fez o gol da vitória contra a equipe do Boston River no meio de semana, né? Então, são desfalques que acabam fazendo a diferença na hora de você escalar o time. Mas, ainda assim, o futebol apresentado em São Paulo sendo mais pobre de ideias, né? Isso é o que preocupa o torcedor. O torcedor fica querendo saber o que vai acontecer em relação ao São Paulo, dentro de campo, desempenho, não só o resultado em si. Então, essa vitória de 2-0 da equipe do Vitória foi mais do que merecida para cima do São Paulo, porque o São Paulo não consegue desempenhar, e o mais importante, uma sequência de jogos que consiga desempenhar, né? Porque às vezes consegue em um, consegue uma baita vitória, como foi contra o Cruzeiro, mas ainda assim com uma posse de bola maior para a equipe mineira. Depois, no Uruguai, jogo tenebroso, das duas partes, o jogo foi ruim em si, mas conseguiu a vitória, pelo menos você vai caminhando, se o resultado vem. Hoje não veio atuação nem resultado. aí o torcedor cai em cima mesmo da comissão técnica e, obviamente, do Roger Machado, cujo o torcedor já tem alguma antipatia.
E falando no Roger, muitas pessoas aqui, muitos torcedores perguntando, cadê a coletiva? Cadê a coletiva? Ainda não começou. Não. Então, quando começar, se for possível pelo horário e tal, a gente vai mostrar ao vivo aqui no pós-jogo da Jovem Pan, tanto a coletiva do Roger Machado, quanto a coletiva do Jair Ventura. O Jair Ventura que, digamos assim, é um técnico bem acostumado em lutar contra o rebaixamento, fez isso nos últimos anos com várias equipes, inclusive com Vitória. E agora, mais uma vez nesse ano, ele começa o Brasileirão com essa pressão, mas o Vitória é um time que está conquistando pontos, além dos jogos em casa, fora. Então está subindo muito bem na tabela. E quem sabe daqui pra frente o Vitória não pode beliscar ali coisa melhor, né? Por exemplo, Sul-Americano.
Primeiro agora. Não foi o Palmeiras que sofreu pra caramba pra ganhar lá no...
O Flamengo também.
Flamengo, né?
Não, esse ano foi o Flamengo.
Foi o Bahia, né? O Bahia que o Palmeiras ganhou lá.
Isso.
Com dificuldade.
E o Flamengo ganhou, mas com muita dificuldade.
Não, é difícil jogar lá. Não é fácil, não. Eu não achei que o São Paulo foi pior que o Vitória. Ele teve uma série de circunstâncias. Primeiro tempo tomou aquele gol. Depois não merecia, tá? Aí teve a expulsão e aí acabou. É um time limitado. Se você fugir do padrão, já fica mais complicado, né? E fugiu do padrão. O jogo escapou do controle. Precisa estar tudo controladinho, tudo certinho. Tá? O time é limitado, né? Aquela história do... Tem um pratinho de comida para cada um. Aí um vai e derruba um prato de comida. Aí ferrou tudo, velho. Aí vai ter que pegar um pouquinho de cada um, vai sobrar. Ou alguém vai ficar com fome. É isso, né? São Paulo é aquela... Sabe aquela comidinha
certa? Quem tá passando fome é o São Paulo, né?
Pois é, não tem jeito, né? Também os caras não pagam, né? Não paga, passa fome mesmo, não tem jeito.
E só um detalhe, com o segundo gol do Vitória, né? O São Paulo saiu da segunda posição. Ainda teve isso, né?
Foi, né? O Fluminense passou por conta do saldo de gol.
Mesmo sem jogar.
Mas isso não se preocupe, porque... São Paulo tem lá que ficar lá, não é o lugar dele. Vai pro seu lugar certo, tá Flávio, muito acima do
Flávio
lugar
Flávio Inhoff falou aqui que é o elefante na árvore, né? Não sabe como foi para lá, mas que vai descer, vai.
Não vai, não tem o que fazer, imagina, esquece. E o Fluminense também não. É Palmeiras e Flamengo, só tem dois. Um vai ficar em primeiro, outro vai ficar em segundo. Quem vai ser quem, não sei.
O Atlético de Madrid, o troféu Atlético de Madrid que você mencionou, você acha que o Bahia não pode ser esse time? Porque
pode,
tá jogando bem,
tá
hein?
Ele tá perdendo do Mirassol hoje, que é um resultado
meio normal.
Perdeu do Palmeiras, eu achei que ele ia engrossar. Mas o Bahia é um dos favoritos a esse troféu.
E só joga o brasileiro, né? E a Copa do Brasil,
isso
não,
ajuda
não tem
bem.
Sul-Americana nem
isso
Libertadores.
Isso ajuda bem. Acho que o Cruzeiro, se o Leonardo Jardim tiver capacidade se o Jardim é no Flamengo, tem que mostrar competência. Se o Arthur Jorge tiver competência para dirigir o elenco que ele tem, é o maior candidato ao troféu Atlético de Madrid, que é para o terceiro colocado. E o resto aí tem, né? Vai sobrar para alguém, né? Acabou lá o jogo do Remo 1, Vasco também 1.
Andrés Gomes e Marlon marcaram, então termina o jogo no Mangueirão 1-1, Remo e Vasco. Remo, apenas uma vitória até aqui no Campeonato Brasileiro, muito pouco, né? É um time que precisa...
Mas deu uma melhorada, subiu, começando devagarzinho a melhorar.
Tá pontuando, pelo menos. Né?
Esse era um jogo para ele talvez conseguir três pontos. Se bem que o Vasco está acima, né, do patamar do Remo. Ele vai ter que ganhar os jogos em casa contra as equipes,
por exemplo,
do nível dele, né?
Essa é a diferença, por exemplo, do Vitória para esses times que brigam mais. Porque o Vitória pontua em casa, né?
A Chapecoense, ela começou assim. Depois ela começou a perder em casa. Quando você começa a perder em casa... Então, por exemplo, Vitória vai jogar com o Remo lá no Pará. O Remo tem que ganhar. O Chapecoense vai lá, tem que ganhar. Esse tipo de jogo contra esse Mirassol, tem que ganhar. Esse tipo de jogo que a equipe que está no seu patamar ali, você precisa ganhar lá. O Vasco conseguiu alguma coisa. Ele está perdendo alguns jogos, assim, até dentro desse nível de time, né? Aí fica difícil.
Nós vamos voltar a falar de São Paulo e Vitória daqui a pouquinho, como eu disse, né, com a palavra dos técnicos, assim que possível, o Roger Machado, o Jair Ventura. Mas também vamos passar aqui para os jogos de hoje à noite, de amanhã, enfim, mais partidas que vão rolar no Campeonato Brasileiro. Vamos conversar com o Flávio, com o Giovanni Chacon, você com a gente na Rádio Jovem Pan, no YouTube, no aplicativo Panflix. Vamos juntos até às 10h30 da noite, né? Esse é o pós-jogo de Vitória e São Paulo. Na sequência tem Santos e Atlético Mineiro, com José Manuel de Barros, com Vampeta, com Daniel Lian, comigo Guilherme Silva. E depois do jogo ainda tem o pós-jogo até às 10h30 da noite. Então fica com a gente aqui no YouTube, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, mande sua mensagem. E você na Rádio Jovem Pan também com a gente. É sempre um prazer ter a sua audiência na Rádio Jovem Pan aqui em São Paulo e por todo o Brasil pela rede Jovem Pan News. E claro também pelo YouTube, em todo o mundo no YouTube Jovem Pan Esportes. Vamos falar de Santos e Atlético Mineiro, porque daqui a pouquinho a bola rola. Transmissão Jovem Pan, cobertura Jovem Pan. E a grande expectativa para o jogo é do Neymar em campo. Claro, ele ficou fora da partida contra o Flamengo, né, no último final de semana. Tá, estava suspenso, não jogou na Copa Sul-Americana no meio de semana. E agora tem a chance de atuar contra o Atlético Mineiro na Vila Belmiro. Inclusive, eu tenho aqui a provável escalação do Santos, que deve contar com Neymar, Gabriel Barbosa e Rony, né? O Rony também retornando ao time do Santos. Então aqui a provável escalação do Peixe com Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Escobar, Oliva, Gustavo Henrique e Neymar, Rony, Gabriel Barbosa e Moisés. A provável escalação então do Santos para já. Neymar retornando, né, Flávio, depois da suspensão contra o Flamengo, ficou fora na Copa Sul-Americana e agora a expectativa, claro, a escalação vai ser confirmada em segundos, né, já, com o Neymar em campo como titular. Deixa eu até ver se já não saiu a escalação, porque sai 7h, aí agora são 7 em ponto. Ainda não, mas já deve sair com essa confirmação dos dois de volta ao time titular do Peixe, Neymar e Gabriel Barbosa, Flávio.
Olha, acima de qualquer coisa, o Santos precisa ganhar o jogo, porque ele tem 10 pontos. O Chapecoense joga amanhã, e se o Santos perder hoje, a Chapecoense ganhar, o Chapecoense já passa o Santos. O Corinthians está no meio dele, o Corinthians, o Palmeiras também pode perder, então ele corre o risco, inclusive, de entrar na zona de rebaixamento. O Corinthians conseguir alguma coisa contra o Palmeiras, e a Chapecoense ganhar, confesso que eu não lembro com quem que a Chapecoense vai jogar, ele pode até entrar na zona de rebaixamento. Então precisa ganhar o jogo, precisa ganhar. O Atlético Mineiro até agora não tem demonstrado essa potência toda. Tanto que o Santos, ele tem 10 pontos, o Atlético Mineiro está em 8º lugar, mas ele tem só 4 pontos, mas não é nada demais. Então é o tipo do jogo que o Santos tem que ganhar.
Chapecoense é com o Atlético Paranaense na Arena da Baixada.
É difícil, mas...
O bom é que os dois estão acostumados com um gramado sintético agora, que a Arena Condá também é sintético. É.
E o jogo amanhã, 11 da manhã.
O Santos não pode se dar o luxo de perder esse jogo. Não pode se dar o luxo. Tem que tomar muito cuidado.
Agora, quem garante que ganha?
Não, então, esse é o problema. Então, todo mundo tá falando do Neymar, ok, negócio de seleção, tá tudo bem.
Mas você acha que o Santos é favorito com o Neymar em campo contra o Atlético? Não, não,
acho que não. Acho que é um jogo muito igual, muito parelho, mas o Santos tem que se superar e tem que ganhar esse tipo de jogo. Hoje surgiu uma notícia que é uma... Eu até acredito que seja possível, que seja viável, que é um grande interesse até da organização da Copa do Mundo da presença do Neymar.
É, eu vi isso.
Porque o americano, ele não tá nem aí com futebol, não sabe nada. Quando, na Copa de 94, eles armaram um jeito pro Maradona ir pra Copa. Lembra que o Maradona sempre falou que ele foi traído? Eles foram levados, o Maradona tava gordo, tava largado e tal. E aí começaram a induzir o Maradona a participar da Copa, porque precisava de uma atração, não tinha atração nenhuma e tal. E aí ele fez aquele tratamento, onde ele realmente usou alguma coisa a mais. Mas havia um compromisso de que os caras teriam tolerância, porque eles precisavam daquele astro na Copa, e o astro chegou para a Copa. Hoje, 94. Aí depois meteram aquela, né, aquele top nele e tal. Ele realmente tinha, mas havia, pelo que ele sempre falou, você vai usar alguma coisa a mais... O Maradona, ele era viciado em droga, mas ele não foi pego nesse exame por causa de cocaína, nada disso. É um exame de um remédio que ele tomava para ajudar a emagrecer. E aí ele teria dito que foi traído porque havia um compromisso até pela organização, para ter alguma atração. Desta vez, você tem o Messi, você tem o Cristiano, e o Neymar seria outra atração para o evento, atração para o
seria
evento.
Seria a terceira.
Então, eles querem o Neymar, seria muito importante para o evento. Provavelmente seria importante também para a seleção brasileira. Imagino que existam gatilhos no contrato de você ter o Neymar no grupo. Imagino que tenha gatilhos até de patrocinadores em cima disso.
De aumentar, por exemplo.
Imagino, opa, exatamente. Sim. Imagino que sim. E é uma atração. E você tira o foco do time. É melhor. O Neymar tá lá. Pô, por que que o Neymar não joga? Por que que o Neymar não joga? O cara não tá preocupado se o Vini Júnior errou ali. Você tira o foco disso. Agora, ele tem que estar minimamente jogando, né? E é o que eu acho que vai acontecer.
Esse é o grande ponto, né?
É o grande... Agora, o mais importante da história, nesse momento, é que o Santos está numa zona muito perigosa de rebaixamento. Devendo pra caramba e perto da zona de rebaixamento. Então existem duas coisas separadas. Uma coisa é o Neymar e o seu desafio de disputar a Copa. Outra coisa é o Santos e o seu desafio de fugir da zona de rebaixamento, né? Porque aí fica um pepino muito grande. O ano que vem o Santos não terá o Neymar. Na Série A, na Série B, não terá o Neymar. E aí?
Acho que ele vai sair mesmo.
Ah, eu acho que ele para,
né? Acho que ele para.
A não ser que ele pegue essa parada aí do Cincinnati e tal. Porque aí, futebol amador dá. Casado e solteiro dá pra jogar. O campeonato americano é um casado e solteiro, né? Não tem muito... Ninguém nem se preocupa e tal. Então, se ele pegar essa parada, tudo bem. Mas se não, eu não acredito que... Olha, sinceramente, eu não ficaria nem surpreso. Isso não é informação. Isso é só sensibilidade e imaginação. Dia 18 de maio, sai a convocação sem o Neymar, eu não duvido que ele pare no dia seguinte. Não tem objetivo, não tem muito... Não tem...
Será que depois da Copa, se ele for, ele aposenta?
Depende. Se ganhar, né, dá um fôlego a mais. Se perder, aí, não sei. Mas assim, infelizmente, já passou o grande momento do Neymar. E vamos ter, vai, no máximo mais 6 meses. Ou... no Cincinnati da vida, dá pra você seguir carreira. Por isso que eu falo, o Santos tem que olhar também o lado dele, ou muito o lado dele, porque o Santos, ele tá correndo risco real de rebaixamento. Real, né? O Santos não tá produzindo. Aliás, hoje o Santos vai jogar com a camisa com o Pelé, né? Com a marca do pulo do Pelé. É a primeira
muito
vez,
legal, viu?
É a primeira vez que o Santos usa a marca Pelé, que é cedida pela empresa do Neymar. É a primeira ação da marca Pelé no Santos, que o Santos nunca teve isso. A marca era ou do Pelé ou era dos americanos. Então, pela primeira vez, o Santos terá a marca Pelé, desde que o Pelé parou, a seu favor, que é sensacional, né? Para o Santos é espetacular. Seria para qualquer um, para o Santos mais ainda, porque toda a ligação está feita de uma coisa com outra.
E a escalação saiu, só para confirmar, o Chacon vai comentar também. Neymar confirmado junto com o Gabriel, com o Rony, enfim, aquela escalação que eu passei, apenas com uma mudança no meio campo ali, o Arão vai jogar. Mas então, Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Escobar, Arão, Gustavo Henrique e Neymar com o Gabriel Bom Tempo no ataque, Rony e Gabriel Barbosa, o time do técnico Cuca. O Atlético Mineiro também escalado, deixa eu pegar aqui, o Atlético que tem ali lideranças importantes, como Hulk, né, confirmado também. Everson, Natanael, Juan, Lianco e o Lodi, com Alan Franco, Pérez e o Vitor Hugo, no ataque, Hulk, Reinier e o Coelho. É o Atlético Mineiro também confirmado lá na Vila Belmiro. O Flávio falou, né, que não acha que o Santos é favorito mesmo com essa tropa aí, né, com... Força máxima o Santos, né? Neymar, Gabriel. E você, Chacon, coloca alguém como favorito ou também dá jogo equilibrado para daqui a pouquinho?
Eu acho que o Atlético não é essa geladeira duplex aí toda, não. Acho que tem grandes limitações. É um elenco já envelhecido, né, Flávio? A equipe do Atlético Mineiro. Então não é esse elenco fantástico, não. Mas tem peças que se sobressaem. O Hulk é essa peça. O Hulk é um cara, é um dos poucos caras que tá no modo vinho, né? Quanto mais velho, melhor. Vai dando aquela curtida na garrafa e tal.
Ele começou a cair um pouquinho agora, mas ele ainda é um cara...
A gente tá falando de um cara de 38 anos,
claro,
né, agora.
Ele ainda é um jogador que faz diferença
na competição. E pra cair um pouquinho. É. Não caiu assim, tipo, nossa, vertiginoso, não. Tá mal.
Ele ainda faz diferença, claro,
então,
que faz.
Então eu acho que ainda é o grande escape aí dessa equipe... do Atlético Mineiro, que pra mim a parte técnica não me encanta, pra ser bem sincero, Flávio. Pra mim é muito mais nas individualidades dos jogadores do Atlético do que necessariamente numa ordem tática essa equipe do Galo. Mas eu vejo um Santos muito parecido, que individualidades que acabam se sobressaindo. Por exemplo, do Neymar hoje encontrar um passe na medida pro Gabigol. Aí, saiu o gol. Aí não tem jeito, você tá recebendo um passe do Neymar, você vai encontrar a forma de marcar o gol. Tem que encontrar.
Eu vejo assim, o grande problema do Neymar é que ele não consegue ter estabilidade física.
E emocional, talvez, um pouco.
Não sei, mas claramente no quando ele é marcado, ele não consegue. Ele está fragilizado, sim, fisicamente, esse é o ponto. Então você precisa ter força física para você ter a bola sob domínio pleno e aí você vai driblar, vai meter a bola.
Hoje ele solta muito a bola, né? Ele recebe já pipoca no pé dele.
É inteligência, porque ele não vai conseguir ganhar bolas divididas e tal. É o que ele tem que fazer. Por isso que eu falo que eu usaria o Neymar como jogador de futebol de salão, dentro da área, para ser protegido pela área. Encostou, derrubou o pênalti. Eu não, lógico, faria o Neymar vindo aqui atrás. Então, para mim, seria um segundo atacante dentro da área. Para poder fazer sabe, aquela proteção. Porque dividiu com ele, normalmente ele vai perder. Ele não tem força física nesse momento, infelizmente. Nem sei se vai readquirir. Por causa das contusões, né? Que vai fazer o quê?
Sim.
E o tempo passou.
E eu sinto que ele tá meio de saco cheio já de tudo, Flávio.
Claro, claro.
Já tá, falou assim: ah, meu, esses caras me perturbando aqui, eu é que não vou me encher muito o saco, não. Mas eu ainda vejo que deve ter uma...
É a Copa.
Uma vontade de jogar a Copa do Mundo.
Jogar a Copa do Mundo. Tudo isso passa por jogar a Copa do Mundo.
E a gente tá falando de 8 jogos, né, Flávio? Tipo, pra ser campeão,
precisa
são
jogar
8 jogos.
Oito também, né?
Não, precisa jogar, eu digo, 8. Pra ser campeão.
Tipo assim,
não, contra o Haiti.
Um pouquinho contra o Marrocos, aí você põe contra o Haiti. É, você põe um pouquinho em cada jogo e tal, tá tudo bem.
Mas assim, é um torneio de tiro curto. Isso. Então é o ideal pra um cara como esse, só que ele precisa estar minimamente saudável, né?
É isso. É por aí. E aí são coisas diferentes. Neymar é uma coisa, Santos é outra coisa, embora eles estejam interligados. Mas o Santos precisa olhar, abrir o olho com o negócio de rebaixamento, que isso realmente, ele tem escapado, né? O ano passado escapou por pouco. Não sei se esse ano vai ter a mesma felicidade. Precisa tomar cuidado com isso, e muito. Um time se aproximando de 1 bilhão de dívidas, né? Numa cidade que não é São Paulo, não tem aonde buscar tanto apoio assim, como você tem em centros maiores, né? E caindo para a segunda divisão, aí cai inclusive dinheiro de televisão, de tudo, de patrocínio. Realmente é bem complicado.
Perfeito. Vamos falar então também de Corinthians e Palmeiras, que se enfrentam amanhã, cobertura Jovem Pan, a partir da 1 da tarde, né? O jogo é 18h30, mas 1 da tarde tem o Canelada, né? Então já 1 da tarde o Canelada, depois o Papo de Setorista às 15 horas, e aí na sequência o jogo às 18h30. Então da 1 até 18h30 de futebol na Jovem Pan, na TV Jovem Pan, na rádio, no YouTube, enfim, na preparação para Corinthians e Palmeiras e também Fluminense e Flamengo, né, o Clássico Paulista às 18h30, não, 18h30 é o Clássico Paulista, 18 horas o Clássico Carioca. Então, 1 da tarde já estaremos no ar, começando com o aquecimento para a rodada de domingo. E aí vai até 10h30, Flávio. 10h30. Então tem um grande domingo de futebol aqui pela Jovem Pan com toda a cobertura do Campeonato Brasileiro. Vamos falar então do Corinthians? As informações chegando com ele, Vitor Boni.
Um abraço a você ligado aqui na programação da Jovem Pan. O Corinthians finalizou neste sábado no CT Doutor Joaquim Grava a preparação para o clássico deste domingo contra o Palmeiras na Arena de Itaquera, jogo que acontece às 18h30 pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians, que não vem bem na competição nacional nesse momento, é o 16º colocado com 10 pontos conquistados até aqui, apenas 2 acima da zona de rebaixamento. Mas no meio da semana viveu um momento de virada de chave, isso porque na estreia do técnico Fernando Diniz e no primeiro jogo pela Copa Libertadores da América, venceu o Platense na Argentina pelo placar de 2-0, encerrando uma sequência de 9 jogos consecutivos sem triunfos na temporada. Para a partida deste domingo, o Corinthians ainda deve ter desfalques importantes, especialmente no setor ofensivo, com Memphis Depay ainda em tratamento por conta de sua lesão na coxa direita, assim como Caio César, que só realizou 3 partidas pelo Corinthians até aqui. Dúvidas também com relação aos desfalques na partida na Argentina. Pedro Milans, Charles, João Pedro Choca e também Guinegão, todos entregues ao departamento médico. Expectativa de que voltem nas próximas semanas a ficar à disposição condição do professor Diniz. Corinthians que busca neste domingo sua primeira vitória em clássicos na temporada. São 4 jogos disputados em 2026 contra rivais estaduais, 2 empates contra o Santos, 1 pelo Campeonato Paulista, outro pelo Brasileirão, 1 empate com o São Paulo também pelo estadual e a derrota justamente contra o Palmeiras por 1-0 na primeira fase do Paulistão 2026. É o Corinthians tentando quebrar essa sina e viver momentos melhores na temporada. Você acompanha todas as emoções do derby deste domingo, é claro, aqui na Jovem Pan. Um abraço.
Um abraço, Boni. Obrigado pelas informações. Agora o outro lado do confronto também. Na sequência vamos analisar e comentar a expectativa para esse Corinthians e Palmeiras. Agora o outro lado do confronto com ele, o Palmeiras, Pedro Marques.
É isso aí, tá chegando a hora. O primeiro derby do Campeonato Brasileiro 2026. Frente a frente, Corinthians e Palmeiras. E que semana do Verdão. Venceu o Bahia em Salvador, empatou em Cartagena, na Colômbia, contra o Júnior de Barranquilla e agora terá pela frente o seu maior rival pelo Campeonato Brasileiro. O Abel Ferreira falou da sequência do Palmeiras, líder da competição. O Abel Ferreira fala e você acompanha aqui na Pan.